Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Está começando mais um Lady Night. Eu poderia dizer que ela é modelo, cantora, apresentadora, atriz, ativista, empresária, mãe, mas ela é mais. Ela é sua mãe, sua amiga, seu crush, rainha, rainha da porra toda. Eu fui baixinha dela e continuo sendo. Ela tem 1,78m. Obrigada a Deus pela Maria da Graça Alcanchada. Vem pra cá, Xuxa! Xuxa!
Que delícia estar aqui, cara. Obrigada pelo convite.
Xuxa, eu tô toda cagada que você tá aqui, você sabe. Não passa nada, minha filha, mas não tem problema. Eu tô fingindo aqui uma naturalidade. É a primeira vez que você volta à Globo depois que você saiu?
É.
Chupa, Bial, primeiramente. Eu queria deixar claro isso aqui.
É, entrei aqui de novo no Projac pela primeira vez. Engraçado, né? E vontade de agarrar. Mas vontade mesmo, cara, de poder matar a saudade, né?
Ai, eu não tenho saudade de ninguém daqui. Ah, vou brincar, Xuxa, eu não sou assim, não. Mas eu fico muito, obviamente, muito honrada em você estar aqui, porque a gente tem uma história juntas. Porque
é
a primeira vez que eu pisei na televisão foi num programa seu. Primeira vez que eu fui demitida também.
Você se lembra a primeira vez que você me viu mesmo? Você tava com a tua mãe aqui assim, vi você pequenininha, cara. Você sempre foi pequena, mas você era muito pequenininha quando era pequena. E aí, eu me lembro que a gente tava buscando uma pessoa e você ficou falando. Eu falei, cara, quantos anos essa menina tem? Eu falei, não pode ser. Porque você parecia bem menos do que a idade que você tinha na época. Você se lembra dessa cena?
Eu lembro que você falou pra minha mãe assim, eu fico muito preocupada porque ela não cresce. E aí, só que eu comecei e a mãe falou, vou mudar o hormônio pra menina. A gente comecei a tomar hormônio, eu não sei se não adiantou ou se hoje eu teria 30 centímetros. Mas a gente começou a tomar, você falou. E o meu nome artístico, tinha uma Tainácia no programa, então quem deu o meu nome artístico de Tatá foi você.
Foi, na hora eu falei assim, então tu tá batizada, Tatá. E eu me lembro que a tua mãe disse, ela odeia apelido. Ela não vai querer. E eu botava apelido em todo mundo, né?
Não, mas você mudou minha vida, porque meu nome era Ricardo, não, galera. Mas você pôs o nome de Tatá, que me deu muita sorte. Eu queria, inclusive, ver esse momento meu no seu programa.
Eu fui numa festa, e os meninos deram um show de funk, a gente ficou assim, de boca aberta. Adoro.
Eu era bem esquisita, né?
Cara, eu te vejo ser muito igual, não mudou quase nada.
Ah, Xuxa, pelo amor de Deus, jura?
Tá, você cresceu.
Ah, obrigada, Xuxa, obrigada por ter reconhecido. Você, na sua música, todo mundo conhece, falou, não desista dos seus sonhos. Eu não desisti. E hoje eu tenho a honra de dizer, Xuxa, você tá no Lady Night. Ah! Bial, choramos terra em casa.
Obrigada.
Muito feliz.
Também.
Muito feliz mesmo. Mas, galera, foi também, tá? Que uma meia hora de palma começa lá de casa, uma senhora querendo fazer um dinossauro de chapéu machê que nem Boninho gosta. Agora, Xuxa, a gente quer falar sobre você na sua infância. Você veio do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Projac. E você, como é que você era criança? Você tinha coisas normais, por exemplo, já comeu meleca? Uma meleca
não,
boba.
Meleca não. É porque eu tenho mania de limpeza. Eu tomo de 3 a 4 banhos por dia.
Quê?
Então,
3 a 4 banhos por dia? Mas porque você se joga na terra ou você tá parado e fala, outro banho?
Não, eu acordo e tomo um banho. Antes de dormir, outro banho. Aí, no decorrer do dia, se de repente eu vou provar uma roupa, eu tomo um banho antes e tomo um banho depois. Dá uns 4 banhos.
Não é mais fácil lavar a roupa, não, gente?
3 banhos é normal. Às vezes, 4.
Gente, eu, antes da pandemia, eu dormi assim. Te apresentei aqui, tum, chego em casa, durmo, acordo, vou pra Eliana, vou assim. Mamara, eu jamais iria, mas assim, vou sair de casa, eu vou assim, normalmente. Agora eu vou mudar, porque eu aprendi que é o correto, né? Higiene, né, galera?
É.
Eita, aprendi agora. Já caiu na porrada com outra criança?
Uma vez.
É?
Uma vez, porque minha mãe me ensinava o seguinte, você não podia levar desaforo pra casa. E um dia eu tava paradinha, que assim, aí veio uma menina, olhou pra mim e fez assim, odeio gaúcha, e pum, me deu um soco no olho. Eu não fiz nada, ela me bateu e todo mundo, bateu, e não sei o quê, porrada. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela, corri, dei uma rasteira nela, porque eu fui criada por irmãos, né, não por menina, e eu sabia bater. Porque eu apanhava muito dos meus irmãos. Uhum. E aí eu bati bastante nela, deixei ela bem deformada. Foi uma vez só que eu bati na minha... Não, é sério, porque ela caiu no chão de cara pro chão, assim. E eu subi nela e fiquei batendo com a cara dela no chão.
Uhum.
E eu parei quando eu vi sangue, quer dizer...
Isso, Júlio.
Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu só fiz uma vez. Não, sério, não foi...
Gente... Aí, a gente já tinha um depoimento dela, mas ela não fala mais. Então
não, ela ficou realmente... Quebrou o dente dela. Ela teve bastante... Aí demorou uns 10, 15 minutos. Eu fui lá pra casa pra explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí chegou a menina. E a menina chegou muito deformada. Porque depois de alguns minutos, ela ficou inchada. E a mãe tava segurando ela, a orelha dela, dizendo, pede desculpa pra Xuxa. Pede desculpa, que isso não se faz. Então, a mãe sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então, eu falava, não precisa pedir. Eu ficava olhando, gente, eu não fiz tudo isso, eu não fiz. A garota estava bem deformada.
Não, o que eu acho melhor é que você fala isso com muita tranquilidade. Então, eu peguei, né? Eu quebrei a clavícula dela, tirei uma costela dela, eu operei ela com os meus sisos, e eu tirei, eu rasguei ela do meio, e hoje em dia era uma tartaruga.
Foi por aí.
Maravilhoso. Um beijo para você que acha que faleceu, mas, poxa...
Será que ela... Ela deve, né, obviamente ela não vai esquecer, porque eu quebrei, eu acho que o dente dela, o nariz dela ficou bem deformado.
Eu acho que, Xuxa, é alguém pra gente fazer uma oração pra gente sair daqui. Se puder, vamos, Padre Fábio de Melo, a gente dá uma pedidinha. Você já fez pirraça, escândalo na rua, aquela coisa de, ai, não vou sair, sabe, que tira a roupa, fica no chão?
Já fiz pirraça quando eu fui ao dentista, que me falaram que iam botar uma anestesia e que não ia doer. Aí ele fez anestesia, eu pequena, doeu pra caramba, e eu saí correndo com a boca anestesiada, voltei pra casa chorando, e a minha mãe foi querer me pegar, e eu fiz toda essa pirraça, me joguei no chão, dizendo, não.
Aí a menina tava te olhando rindo, deformada, viu como é que a vida dá troco, galera?
E eu tinha um amigo invisível, você tinha um amigo invisível?
Eu tô com ele aqui, Jorjão, dá um beijo na Xuxa. Você não deu um boa noite, gente? Eu tinha um namorado, eu perdi virgindade invisível.
É mesmo?
Xuxa, eu sou muito esquisita, né? Eu falo sozinha, sem estar sozinha.
E não, eu falava bastante sozinha. A minha amiga chamava Anne. Ela tinha o cabelo encaracolado, preto. Eu fui embora quando eu tinha 11 anos. Ela desapareceu da minha vida. Nem se despediu de mim, nem nada. Simplesmente foi embora. Eu acho que deve ser porque eu ganhei um cachorro.
Aí ela ficou bolada. Aí eu, delicadamente, peguei a Anne e bati bem com a cabeça dela assim no chão e ela ficou toda deformada. Fugiu de casa e voltou em 10 minutos porque queria almoçar?
Fugi de casa e ninguém sentiu falta de mim.
Ah.
Eu fugi, voltei pra casa e ninguém tinha sentido falta. Ninguém, cara, ninguém. Eu voltei assim, e aí, chorando. E a mãe, o que foi? Vocês não viram que eu fugi?
Isso é com a nossa nova filha, aí é a Anne, que você bateu, e a amiga... Mas a minha mãe também não sentia falta, não. Eu sempre fugia de casa e voltava, porque ela parou de se importar. Aí eu parei de fugir também. Como é que a vida é? Já repetiu de ano, colava em prova, era uma boa aluna?
Meu irmão Vlad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala, e a gente falava linguagem de sinais, e a gente conseguia... Eu passava a cola pra ele de tudinho.
Linguagem de sinais, você já fazia Libras?
Uhum.
Eu tô fazendo aula também, sabia?
Mesmo? E é difícil, né?
Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu tava trabalhando na ONG, junto com a minha mãe, eu comecei a fazer pra poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas.
Lindo, né?
É muito legal. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Assim, você, não, é de verdade. Você. Eu lembro de verdade da primeira vez que eu te via, tipo, meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos, cara, quase, sabe, uma entidade, tipo, batiza meu filho! Pelo amor de Deus, terceiro segredo de fato. Mas é, porque, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda! Tipo assim, não foi nisso, porque isso aí é, sei lá, Claudia Ohana cantando Nirvana no jogo. Mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão, mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras, porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto. E não era isso. Você criou um mundo perfeito para as pessoas. Esse mundo era perfeito para você?
Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu é quando eu estava dormindo.
Seus sonhos são sonhos mirabolantes hoje em dia ou são simples?
Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim.
Cria Clara, Xuxa, me devolve com 15, já formada.
Cara, eu queria muito, se você não oferece mais de uma vez, não, cara, porque eu amo criança.
Não, você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é Chaves, eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Tô falando do SBT que também, tá? Um pouquinho, um beijo pra essa galera que nem tá mais o Chaves lá. E nem ninguém, né? Que o Silvio Santos muda, de repente nem o Silvio Santos tá mais no SBT. Mas você criou uma galera. E uma galera também cara de pau. Que a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa? Eu fui baixinha dela. Eu falei, tia, você tem 75 anos, deixa de ser cara de pau. Que a Xuxa estava lá, você já tinha 90. Agora, sua primeira grande virada, assim, foi o convite para apresentar um programa infantil na Manchete. O que foi mais difícil para você? Encarar as câmeras, as crianças, a Manchete, um medo de parar no Pantanal? Fazer uma capivara ali. O que te dava mais medo naquele começo?
O medo era... Eu não sabia como que eu ia lidar com as crianças, porque eu não sabia o que fazer. E aí, uma vez, eles mandaram ler um livro e tinha uma criança, e eu comecei a ler o livro, que era Educação Sexual. E a criança levantou o dedo e falou assim, eu já sei como é que a criança, o bebê sai, agora como é que ele entra?
E como é que ele entra?
Então, olhei assim pra câmera e falei, ah, gente, eu não nasci pra isso não, cara.
É difícil quando a Clara fala, como é que eu nasci? Eu vou falar, ah, mamãe e papai se juntaram. Como é que nasceu meu irmão? Mamãe traiu o papai. Não sei como é que vai ser pra contar pra Clara. Agora, eu queria saber como é que são os bastidores dos seus programas no quadro. Um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Alguma criança já entrou na nave e falou assim, gente, que merda era isso?
Não, teve criança grande que já entrou e falou, ela passa por Nova Iguaçu. E teve uma outra criança que entrou e teve dor de barriga e começou a soltar pum.
Dentro da nave? Você soltou também, não? Foi aqui, minha filha.
Eu tive que abrir a porta pra poder respirar na parte de trás, porque foi bem, ela começou a ficar nervosa de estar lá.
E esse cara hoje é Felipe Dilon, até hoje tá bolado, falou, caralho, irmão, deu uma parada aqui que eu não sei nem como é que foi.
Não, mas tem crianças que são completamente diferentes. Tinha mães que chegavam lá e deixavam as crianças no programa e falavam assim, vou deixar, eram gêmeos, eu me lembro disso, vou deixar meus filhos aqui, eu vou pro shopping, depois eu volto. E ia embora.
Você devolveu os dois? Ou um, amor, achei um. O outro a gente não sabe onde é que tá, não,
senhora. Eles deixavam lá e iam embora, tipo
já
assim.
Já tomou esporro de mãe de criança? Que falou, você falou assim com meu filho, essas coisas, não?
Não, não. Já tomei esporro por não tirar foto. O cara começou, eu sabia que você não era nada disso, e começou a me xingar.
Você quebrou a cara dele. Aí quando eu vi, eu tava quebrando a costela dele, ele ficou totalmente deformado.
Para, Tatá.
Já mentiu pra criança, falou, fica quietinha que eu te chamo depois e nunca mais chamou. E até hoje ela está em casa chorando que você, esperando que você a chame.
Eu, normalmente eu não costumo mentir pra criança. Tipo, eu não vou falar que eu tô namorando. Na época eu tava namorando o Ayrton Becker. Eu me lembro disso que a criança...
Qual Ayrton? Tô brincando.
Aí ele chegou e falou assim, a criança, você tá namorando? Eu... Na hora, sabe?
Pô, você tem uma paciência, cara. Eu falaria assim, querida, não vai rolar, meu amor. Fuma esse beck, vai pra casa. De verdade, eu tenho que apresentar um programa aqui. Não, você tem uma... Você fala tudo com muita coisa. Xuxa, dava uma rasteira nas crianças todas, Xuxa.
A gente
nunca peidou, pô, 5 programas. Soltou um peidinho e pôs a culpa nas crianças. Gente, as crianças aqui vieram direto da hora do recreio, gente.
Vou te contar uma. Eu já fiz isso na cara de uma paquita. Na hora do Lua de Cristal. Lembra que elas ficam assim, ficou eu aqui, ficam umas 4 paquitas em volta e fazem assim. E normalmente era Bianca Rinaldi, que ficava aqui atrás de mim. Então ela passava sempre a mão no meu bumbum e eu fazia assim, eu cantando no show, sempre me incomodava. E aí um dia ela foi fazer isso, eu me preparei, soltei. Cara, na hora que ela voltou, ela já voltou me xingando. Nunca mais ela passou a mão no meu bumbum.
Cara, ela quer uma... Toma, Bianca até hoje, meu Deus, ácido.
Nunca mais, ela passa, inclusive ela fala para as pessoas, cuidado, porque a Xuxa come só vegetal e é pesado. O negócio dela é pesado.
Gente, mas que honra também, pô. Tomar um peidão teu aqui na cara, maneiro. É marca autógrafa, marca selfie, porra. Tomei um, engoliu um peidão de Xuxa, gostaria. Você já teve pesadelo com a frase, pra minha mãe, pro meu pai, pra você, já quis falar assim, querida, você não tem uma criatividade, você não pode falar uma outra coisa, senhora.
Que era... Não, eu já tive com a Marquinha. Uma menina, ela fala, me dá uma Marquinha, me dê uma Marquinha. Você imagina uma pessoa falar isso por aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Eu já não tava mais aguentando, cara. Olha...
Aí você... Toma, caralho! A Marquinha aqui...
Não, quando eu saí surtada. A menina veio falar isso. Eu falei... Eu não dou, Marquinha! Eu não dou! E eu entrei no carro me tremendo inteirinho. Eu não vou dar Marquinha. Eu sonhei com isso. Eu ia dormir, eu sonhei... Porque eu sonhava com a Marquinha, acordava.
Aí a menina... Você bateu... Olha lá. Dá sim. Ela dá... Você já alguma vez, naquelas cartas que você vai jogando, pegou de repente um boleto de uma conta de luz?
Não, falou, não.
O dengue já teve dengue?
Não sei.
Uma vez o Praga, que era também bem pequenininho, ele já se espreguiçou e sem querer te deu uma dedada?
Não, foi sem só querer. Foi só Bianca.
Já pegou algum trapalhão?
Pegou um quê?
Algum trapalhão?
Ah, se eu já peguei?
É.
Não, por quê? Ah, não. O Didi e o Renato Aragão, não, né?
Ah, eu sempre torci por vocês dois. Não hoje em dia.
É, hoje eu converso com ele e falo... minha reação e a minha relação com ele é olhar para ele e dizer, você sabe que eu te amo, né? E eu falo pouquíssimas vezes para as pessoas que eu amo. E ele é uma pessoa que eu realmente amo. E ele fala, eu sei, eu sei, eu sei. E eu realmente falo para ele o tempo todo. A mulher dele está do lado, eu falo, olha, Lili, me desculpe, mas eu amo teu marido, tá? Eu te amo.
Ela, claro, Xuxa, fica à vontade. Não, brincadeira, óbvio, a gente sabe que é uma relação de respeito. Você não pegou o Didi, mas o passarela aqui da Globo pegou, hein, galera? Eu fiquei muito chocada quando o Didi saiu da Globo, fiquei bem bolada.
É, né?
Mas eu não posso falar nada, que a próxima sou eu, com certeza. Então, um beijo pra essa emissora maravilhosa. Você já viu o Russo jovem? Ou o Russo sempre foi velho?
Não, quando eu conheci o Russo, ele já tinha aquela cara. Mas ele teve muitas mulheres e muitos filhos. Então, ou seja, teve
Russo
muito
pegadora?
Nossa, tá nem te conto.
Tô mais surpreso que quando eu soube que Galvão Bueno era casado. Realmente, Russo... Parabéns. Agora, você já, com todo respeito ao Galvão Bueno. Mas é porque o Galvão grita, né, gente? Acordar com... tetra! Fala, caralho, Galvão, tava dormindo, porra. Acabei de fazer um exame de sangue. As paquetas já se pegaram entre elas?
Não, né, Tatá? Bem, deixa eu te falar. É uma coisa
assim... bem.
Não, deixa eu te falar. É uma coisa assim, tipo... as pessoas falam muito desse tema... dizem que eu pegava paquitas, que as paquitas se pegavam. Que eu sei que paquita pegava paquito e paquito pegava paquito.
Aqueles paquitos eram espetaculares.
E ninguém mais podia saber. E eu sabia dessa situação.
E já confundiu assim? Ô, paquixita, vem aqui pegar minha paquixota, pega e chupa. Sabe uma coisa que era tanta paquixopa?
Não.
Não tinha nada disso.
A gente tem um grupo, Paquitas para Sempre. E...
A Mara quer entrar, ela pediu, mandou pra mim. Ela queria entrar assim. Eu estou falando, eu. Eu estou falando da Mara.
É, pô, toma cuidado.
A responsabilidade é toda minha. Xuxa maravilhosa, nada. Eu encontrei...
Xuxa maravilhosa, não pode falar Xuxa maravilhosa.
Não,
Xuxa maravilhosa. Você não pode falar, nossa, que vídeo Mara. Você não pode falar Xuxa maravilhosa, não pode.
Eu falei isso pra Mara. Eu. A Xuxa tá belíssima aqui. Eu sei que eu vou ser xingada amanhã e cancelada graças a Mara Maravilha. Algum baixinho já falou pra você, baixei um caralho, meu nome é Zé Pequeno?
Não, mas eu ia adorar ouvir.
Agora a gente pegou uma lenda sua maravilhosa, que falam sobre o disco ao contrário, e a gente conseguiu decifrar o que tem lá. Vamos ouvir.
Ai, isso é maravilhoso.
Era Angélica, Angélica. Tem outro disco também, vamos ver?
A Fazenda é melhor que o Big Brother.
Opa, que loucura. A gente girou mesmo ali tinha coisa, galerão. Ali era a mensagem subliminar mesmo. Agora, você foi pra Globo, sua ida foi uma nova era, que era o show da Xuxa, você alcançou os mais altos patamares, tudo que era possível, e você sempre disse que as pessoas... Quer dizer, você disse depois, eu acho, né, que você percebia também uma torcida contra. Ou você não disse isso, eu que tô falando?
Não, aqui mesmo na Globo tinha gente que torcia contra. Eles fizeram, um bolão pra ver quanto tempo eu ia durar. Tinha gente que não... Pois é, olha só, como eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, não participo dessas festas onde normalmente as pessoas... É sério, a gente sabe que existe isso em todo mundo, mas no mundo artístico existe também. Então, quando as pessoas chamavam essas panelinhas e eu não ia, não fazia, as pessoas não me olhavam com um olhar muito
Bom,
legal, entendeu?
Eu cheiro, então assim, resiste, sim. Não, mas a verdade, assim, é que realmente as pessoas... Eu também já passei por isso aqui. De falar, ela acabou de entrar e tá cantando com Roberto Carlos. Eu ficava também super tímida. Eu não faço mal a ninguém. Hoje em dia faço, mas naquela época eu não fazia ninguém. Então eu falei, cara, eu até acho que sei que foi. Mas eu não vou falar, não. Vamos falar, vamos ver. E foi pra Record, então já teve o que merece. Já, essa aí já foi. Não você, Xuxa. Você é outra coisa. Tudo sou eu. Nada é você
entendi,
falando.
Entendi,
tudo
entendi.
Sou eu. Você lembra daquelas cartinhas? Você lembra do endereço que tinha que mandar aquelas cartas?
Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, CEP 22.470.
Então esse é o quadro Rua Saturnino de Brito, 94, Jardim Botânico, CEP 9.770. Porque eu soube de cartas que você não conseguiu responder e ajudar, são elas. Xuxa, gosto muito de música internacional, tenho o sonho de estragá-las, consegue me ajudar? Você não ajudou e ele se tornou latino. A outra carta é Xuxa, brincadeira, papagaio, chimarrão, palavrão, pum, traseiro do palhaço, caipirinha, maracujá. E quem mandou foi Regina Duarte. Mandou você essa carta. Aliás, o Sérgio Malandro tem o bafo que a gente imagina?
O quê?
O Sérgio Malandro tem o bafo que a gente imagina ou não?
Não, ele não tem bafo, não. Ele baba. Ele baba, porque ele fala com você, tipo, que ele cospe meio que em você, você tem que. Ele fica.
Caraca.
E ele faz um negócio, um cacoete, que ele faz. E parece que ele vai em você, sabe? Aí você fica meio assim. Você não ia, agora nesse momento de pandemia, você não ia gostar de ficar do lado dele.
Eu nunca gostei, medo. Hein, Xuxa? Pra mim é complicado o Serginho ali. Não, mas assim, você que ama bicho, você não teve pena da corcunda do cavalo, não? Que teve que enfrentar uma virilha de Sérgio Malandro? Aquele cavalo de cristal?
Pois é, mas era pra ser uma cena bonita. Tu viu que parecia ele virou o cavalo, virou um jegue nele, né? Porque ele ficava assim, saltando, ele não andou imponente, ele fazia bom.
Não, né? Porque era Sérgio Malandro, era tipo Julio Iglesias.
Aquela era pra ser uma cena bonita.
É que foi o Sérgio, hein, gente? Mandar um Sérgio Malandro ali.
Ele me deu um beijo, sabia? Na hora que não era pra dar um beijo.
Mas já tomou vacina? Já higienizou a Xuxa?
Já. Ele botou a língua. Não era?
Ah, meu Deus.
A Xuxa falou, olha, você vai acordar ela na hora que a Maria tava morta lá com um beijo e tal. E ele foi... É,
como é que você tá, hein, Xuxa? Eita, papo triste aqui do nada. Oh, caramba. Uma
pois
língua
é, eu
e você...
fui beijada de língua por ele.
Você não comeu cocô, mas então comeu, né, Xuxa? Eita, que loucura. Oh, a vida é difícil, hein? A vida
Serginho, adoro, Serginho, para.
Serginho, também, mas enfia em mim que eu enfio um cavalo dentro do teu cu pra você ver como é que faz pra me respeitar. Xuxa, você me lembra um pouco a sua vida da Princesa Dai, porque você não pode ir num analista, porque você pode ter medo que ele fale seus segredos, você não pode, antes do Juno, obviamente, não podia ficar com alguém, porque a pessoa podia tirar onda, né, que tava ficando com a Xuxa.
Ah, muitos já fizeram isso.
Você não pode assaltar um banco porque é crime, você não pode transar na rua, porque não pode mesmo, né, Xuxa? E também a gente tem que entender isso, apesar de eu fazer direto.
E você já fez?
Transar na rua?
É.
Eu não tô mais transando, né, Xuxa? Eu tô casada. E na pandemia eu perdi a libido um pouquinho. Triste, né?
Muito.
Você tá com a tua aí?
Em cima.
É mesmo, Xuxona?
Graças a Deus.
Tem uma rotina boa, assim?
Mas eu também comecei a passar creminho. Tem um tal de um creminho pra ajudar.
Mas não é que eu não tenha tesão. Não tenho tesão no Rafa. No resto da galera, eu tenho bastante.
Ah, mentira. Vai,
não, mentira.
Tadinho.
O Rafa é maravilhoso. Ah, mas já tá todo dia ali, pandemia. Entendeu?
Ah, não, mas hoje tá todo dia ali, tá bom. Pandemia, tá bom.
Então eu tô em crise, ué.
Então eu acho.
Tomou cabelo, o casamento acabou?
Não.
Existe casamento sem sexo, você acha? Quer chamar o break?
Eu quero chamar.
Porque meu casamento tá falido. Agora, você algum dia, por exemplo, não foi reconhecido e pensou, meu Deus, o que houve? Ah, não, porque eu tô na Record. Sacanagem. Você é tão famosa que eu imagino que a gente acha que você não é humana. Que você não faz coisas normais como a gente faz, por exemplo.
É, o Júlio, de vez em quando, ele diz que eu sou ET.
Isso que eu queria saber. Essa dúvida que eu queria tirar. Por exemplo, você fala isso e você é super, né, cheirosa, higiênica, mas você faz cocô, sai uma espuma roxa de lavanda maravilhosa, um frescor da
não,
seiva.
Não, inclusive, por eu ser vegana, já faz 3 anos que eu sou vegana, eu faço muito isso. Cocô o tempo todo.
Come e caga, né? Que nem pato.
Que nem pato. Se eu comer alguma coisa aqui plenamente, eu tenho que ir no banheiro rapidamente.
Você comeu onde vir pra cá?
Comi, mas já foi no banheiro.
Ah, tá. Graças a Deus que esse meu sofá é caríssimo. Xuxa, esse sofá é caríssimo. Você já tirou um pelinho, assim, do teu mamilo? Um pelinho que nasceu, fazer tum, com uma pinça, tum.
Já tirei, mas não nasce mais. Porque uma vez nasceu bem, que é louro e grande. Enorme.
Ah, faz um cocão bom. Sai, joga um cinto e já sai por aí.
Já tive.
Você e o Juno tem essa intimidade de amor, brá, cheguei no trabalho.
Toda hora ele... O Ju solta pum toda hora. Ele vai me matar.
Não.
Falando isso. Ele vai me matar. Mas olha, são os peidos Mara, gente.
Maravilhoso, meu Deus. Já deixou o sonho do pé tão grande que você teve que andar em meia ponta?
Não, não, não.
E você já fumou meia ponta? Tum, vai experimentar.
Não, nunca fumei cigarro nem maconha, nunca. Cigarro eu já provei, não gostei, né? E maconha eu nunca nem provei. Nunca, nunca, nunca.
Ah, mas vamos na casa um dia. Um diazinho, Xu. Pra relaxar, entendeu? Ah, desopilar mesmo.
Você imagina, como que você acha que eu devo reagir?
Eu acho que você vai dormir. Acho que você vai rir. Acho que você vai ver o russo, o dengue, tudo ali. Vai conversar com eles, só vocês.
Eu
e vai dormir. E vai falar, o que que houve com a Xuxa? Ah, a Xuxa fumou maconha, gente. A gente deixou ela aqui.
Eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade pra ver como eu fico...
Comigo é baratíssimo, se você quiser. Eu não amei, assim... Experimentei mais 200 vezes pra ter certeza que eu não queria. Não, brincadeira, eu nunca fumei maconha, não. Eu não gosto disso também, não. Você vendeu sempre um mundo de esperança. Você acha que hoje em dia é possível vender esse tipo de esperança para as pessoas?
Não, acho que não, Tatá. Vejo assim, a homofobia está muito forte. Eu vejo que o machismo está muito forte. Discriminação está muito forte. A violência contra a mulher.
O feminicídio aumentou muito.
Então, eu acho assim, é muito difícil a gente falar para as pessoas, olha, tenha fé que o mundo vai melhorar. Eu não sei o que vai acontecer. Alguma coisa você tem que discordar das coisas que estão acontecendo. Mas o que eu estou vendo é que as pessoas não discordam. E as poucas pessoas que discordam, elas estão com medo. Porque as pessoas estão tão ruins que elas falam tão mal de você.
Eu vejo mulheres falando contra o feminismo, assim, sou feminista nunca, sou feminina. Cara, o feminismo, graças a ele, você pode, inclusive, estar votando hoje. Graças a ele, você pode, inclusive, trabalhar se você quiser.
A mulher pode sentar na mesa.
Pode fazer qualquer coisa. Nada. Pode, inclusive, querer ser dona de casa. O feminismo é o que te dá o direito de ser a mulher que você quiser ser. Isso aconteceu também no seu livro, por exemplo. Esse livro fala sobre uma menina que, antes de nascer, quer ser amada por pessoas especiais. E as pessoas especiais que foram escolhidas são duas mães que vão amar muito ela. Então, fala sobre amor, sobre respeito, sobre diversidade. Ela fala sobre isso.
O grande problema é que hoje a gente também está vivendo uma outra coisa, que as pessoas estão fazendo muitas coisas ruins contra as outras em nome de Deus. Quando eu fiz o livro, pensei no intuito realmente de mostrar para as pessoas que Deus é amor. Mas as pessoas começaram a me agredir, começaram a dizer que na Bíblia não tem nada disso. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem, porque a minha Bíblia, ou a minha religião, ou meu Deus é amor. O meu Deus, ele é cego, ele é mudo, ele é cadeirante, ele é branco, ele é preto, ele é baixinho, ele é gordo, ele é magro, ele é gay, ele não, ele é tudo. O meu Deus é tudo isso, entendeu? Então, eu só não é preconceituoso.
Em nome de Deus, as pessoas matam. Então, quando você vem com um discurso de amor lindo no seu livro, as pessoas entram em contraponto baseado no ódio, com certeza elas estão erradas, e que seu livro seja um sucesso.
Amém.
Cada um tem direito de ter o Deus que quiser. O nosso Deus respeita a escolha do outro. E é a partir dele que a gente vai continuar esse programa, porque esse programa fala sobre coisas sérias, mas continua sendo bem babaca. E eu quero falar sobre as contradições que você entrou quando você fez música pra adulto, depois pra criança, depois baixinho, depois adulto de novo, você entrou no quadro Contradiga-se, e eu estou há muito tempo falando coisas, e eu sei que você não está entendendo, porque eu estou vendo nos seus olhos, mas mesmo assim, eu vou continuar. Uá, Xuxa! Porque seu quadro conta... Chega-se... fazer uma pergunta, e toda vez que eu tocar essa campainha você tem que mudar de opinião. Você voltaria pra Globo? Eita, polêmica.
É pra falar a verdade?
Não sei. Voltaria pra Globo, Xuxa? A campainha tá aqui. Faz seu nome.
Eita! Ô, Tatá. Voltar pra Globo, eu acho que é uma coisa assim que, primeiro... a televisão mudou muito, né, Tatá? Pra eu pensar em voltar pra... Ai, Tatá!
Vai, Xuxa, vou esperar o tempo que for.
Ai, Tatá, voltar pra Globo eu não sei, porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem, muita gente já me colocou aqui, muita gente tá pensando que eu tô aqui, aliás, eu tô aqui hoje, mas acontece, Tatá... Acontece que eu tenho um contrato pra cumprir na outra emissora, mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo, eu não sei, eu teria que pensar muito, mas...
Um dinheirão, voltaria? Quer dizer, um dinheirão pra você é diferente pra mim. A minha 100 reais é coisa pra caralho, mas assim, pra você é um bilhãozão, pá, tum, na tua mão, sem nota. Tum, metade moeda, metade nota, pum, pra você, limpo. Você pode viajar com uma calça.
Então, eu penso em me aposentar, Tatá. Mas acontece que eu acho que o público não vai gostar de eu falar isso, né, gente? Mas eu penso em me aposentar, então acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né? Tá bom, Tatá, por algum dinheiro, quem sabe?
Ela vai voltar, eu consegui tirar isso! Você fala sobre não ter tido liberdade desde sempre, mas eu acho maravilhoso que as pessoas se sentem no direito de irem te espizinhar. E eu queria que você tivesse a chance de responder essas pessoas.
Jura que você vai fazer isso pra mim?
Sim. Esse é o quadro Sou o Hater dos Meus Haters. O que você responderia para essas pessoas? Não bastava ter cabelo ralo, resolveu ficar careca.
Amor, se cabelo fosse bom, não dava, não.
mais. Aplauso pro Cunha Show, maravilhoso. Nunca pensei que veria Xuxa com rugas. Estou impactada.
Te digo uma coisa. O Ju adora. Agora eu vou ficar enrugada e com uma cara de bem, mas bem amada, pra não dizer outra coisa.
Eu falo bem comida.
Obrigada, Tatá.
Pois é, há um tempo atrás tivemos que defender nossos filhos de apresentadores de programa infantil que só ensinavam merdas.
Então deixa eu te falar uma coisa. A Angélica começou criança, tá, amor? E tá muito bem, obrigada. A Mara veio da Bahia, ralou pra caramba, fez o trabalho dela muito bem feito. Eu ainda tô aqui. Ah, Eliana tá contando uns dedinhos pra não fazer um sinal feio pra você.
Maravilhosa! Xuxa, maravilhosa! Você hoje em dia fala abertamente sobre sexo. Eu posso fazer algumas perguntas pra você?
Claro.
Esse é o quadro Show da Xana! Eu quero fazer perguntinhas.
Show da Xana, cara!
Quero tirar algumas dúvidas em relação à sua vida sexual. Você já foi fazer um show achando que ia encontrar um maracanã e encontrou um maracanazinho?
Sim, como já aconteceu ao contrário também. Eu fui lá achando que eu ia ver um maracanãzinho, vi um maracanã enorme. Mas sim, já aconteceu. Mas eu acho o seguinte, o maracanãzinho também tem uma graça.
Sim, eu amo o maracanãzinho.
Eu acho que...
Ah, eu adoro, sabia? Brincalhão, uma coisa bem bonitinha, queria fazer outro... Tava assim, fofinho.
Eu acho que tem uma graça.
Ai,
tem uma
acorda
graça,
animada, eu amo.
Tem uma graça, mas é claro que você ri muito mais com o maracanã, mas acho que o maracanãzinho tem uma graça.
Eu gosto também, eu respeito todos os maracanãs
de
todo mundo.
Eu também.
Respeito todos os maracanãs, a frase tem nada a ver, né? Pra você, vale tudo pra um show acontecer? Olha,
vale,
tudo.
Vale, tudo. Em quatro paredes, em cinco paredes, vale tudo. Vale, vale, vale.
Tentando imaginar o que você lembrou pra falar desse vale. Vale! Eita, vale! Aqui vale sim.
Vale, mas vale o que vale, que vale.
Você já deixou entrarem... Nunca ia usar essa... Na nave. Você já deixou a pessoa entrar sem entrar pela porta da frente, você fala, olha, tem uma entrada aqui por trás. Se você quiser fazer um... Essa nave aqui, mas...
Olha, posso te dizer, no passado, eu não imaginava ter... Eu só imaginava a porta da frente da nave. Mas hoje em dia, meu amor, vale tudo.
E é só assim, só pode entrar na nave, tipo, é uma data especial?
Não,
ou
imagina.
Todo dia é dia de voar?
Todo dia é dia de voar. Todo dia é dia de voar. Você falou, assim, uma coisa que mexe muito comigo. Eu fico emocionada, porque é uma coisa que eu...
Todo dia é dia de voar.
É dia de voar.
Quer uma almofada, Xuxa, pra sentar?
Portas tá tudo... e janelas abertas pra nave.
Calma, e quantas pessoas da nave ali?
Olha, eu só tenho um piloto. Mas, na minha fantasia...
Pode ser?
Pode ser. Pode estar chovendo, pode estar sol. Eu gosto de ventania. Eu gosto.
Gosto de ventania. Mas como assim? Alguém...
Eu gosto.
Você é mais... Ou você quer que o planeta Xuxa inteira ouça o que tá acontecendo?
Todo mundo tá feliz.
Todo mundo tá feliz. E de peixinho dá pra trás, assim que puder, né?
Tudo, todo mundo tá feliz.
Uma pergunta, você... Vou falar sobre coisas que... Né? Boatos. Ivete, já rolou?
Nunca. Nunca. Aliás, muita gente acha que sim. Muita gente acha, muito. Muita
Nossa,
gente
mas
acha.
Mas eu pegaria... Eu pagaria R$1.000 só pra ver, assim, caralho.
É, mas não, mas tô... acho que... Nem... No meu lado, com certeza, posso te dizer que eu amo muito e eu acho que ela também, se não tanto quanto, viu? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto.
Chama a Cléo. Conversa com a Cléo, vocês vão ser bem amigas, hein? Você e Cléo vão se dar bem, tô sentindo aqui. Você mantém a mata... Você defende muito a natureza. Você mantém a mata preservada ou, às vezes, você gosta, joga um golfe, um campinho mais aparado?
Não, é laser. É laser. A minha mata é laser. Para
nada.
Matar e não chegar
e
mais.
E é uma mata fechada ou ela é... A anatomia da mata, vamos supor, é tipo... Galera, primavera veio da... Ou é...
Então, Tatá, eu sou uma pessoa grande, né?
Uhum.
Então, tudo em mim é uma coisa assim que é grande.
Aquele patacão.
É, digamos que se eu fosse uma árvore, eu seria uma...
Trepadeira. Chegou agora do quadro, entrevista com o especialista.
Boa noite.
O senhor é?
Lucas.
Você é padre?
Tô diretor de escola.
Quantos anos você tem?
29.
Tá acabado. Como é que é ter 29 anos e ter que ir pra escola todos os dias ainda?
Tranquilo.
Existe pais na reunião de pais?
Poucos.
Era um sonho teu ser diretor de escola?
Sim, sim, trabalhar com educação.
Mas a escola educa onde, gente? A gente aprende a fumar maconha nos corredores?
Não, na escola não, na faculdade...
Na faculdade a gente já amadureceu, só tá no caminho, razão, um Benjamin Button da educação. Vá pra sala do diretor, é castigo pro aluno ou pro senhor?
É uma conversa educativa, uma conversa...
Isso ajuda em quê, conversa educativa? Meu objetivo é tacar uma bomba na água da escola pra quando a professora beber, estoura na cara dela. Que é educativo? Não faça isso,
não,
a dona Eneide é uma senhora. Eu vou jogar tudo que eu vivi na escola no senhor. Eu quero ver o senhor pedindo perdão. Tô brincando, doutor. Vamos ver. Eu amo estar fazendo essa cara porque eu estou vendo o seu julgamento daqui. São alunos de quantos anos, seus alunos?
Então, tem de 6 até 18. 17, 18.
Na mesma sala? Alguém está errado aí. Ah, tá. E vocês zoam as crianças entre si, que nem a gente zoa vocês? Que a gente zoa o diretor, gerando não sei o que, vocês zoam. Ha! O cabeça de rolo. E o Pini cabeça de rolo? O menino acha que é inteligente. Vocês fazem isso, não?
Não, não.
Ah, faz, boba. A gente faz com vocês direto. Eu conheço um diretor de escola, são os piores, tenho prazer em ver o aluno lá suplicando por
não,
meio ponto, cara, meio ponto que não me deu, eu não passei, a resposta correta, a questão estava no enunciado, eu não li o enunciado, errei. Suspensão de quem foi a brilhante ideia de castigar uma criança deixando ela em casa sem aula, isso é a parada mais maneira.
É assim, por isso que a gente evita esse tipo de punição, né?
Porra, toma a casa.
Não faz sentido. Já não queria mesmo?
É, eu tô afim de estar aqui. Por que você não fala? Por que não é o contrário? Você vai ficar aqui na escola.
É, tem muitos professores que usam dessa ferramenta.
Aí eu já entro com um advogado.
Na escola tem muito isso.
Meu sonho é voltar pra escola agora.
É.
Ah, Regina, você não faz ideia, senhora. Falou pra minha mãe, ela não sabe diferenciar a realidade da ficção. Eu peguei uma arminha d'água e dei 3 tiros na cara dela. E 67 vezes 15, quanto é que é? Uma conta simples. A resposta é no enunciado. 77 vezes 15, quanto é que é, doçura?
67 ou 77?
67 vezes 15.
Eu perguntei, mas nenhum dos dois eu saberia dizer.
Você que é aluno dele? Manda 77 vezes 7 pra ele. Ele não sabe não, galerinha. Se a educação liberta, por que vocês colocam grades nos muros das escolas? Como fugiremos da educação? Quem ama, educa. Então, por que quem educa, cobra? Não era amor? Agora tá me cobrando uma ansiedade? Se eu for repetir de ano, fazer de novo ano, que benefício que eu tenho pra ter, pra fazer de novo aquela escola?
A revisão, né?
A revisão do que a gente nem usa aquelas matérias hoje em dia? Você acha que alguma vez eu tô aqui entrando no Caetano Veloso e eu falo, Caetano, em que ano a revolta das Tordesilhas, pessoa do, coisa do capital?
Mas o Caetano é um grande exemplo de alguém que valoriza muito o que ele aprendeu na escola, fala muito sobre isso.
Mas eu não precisei do que eu aprendi pra entrevistar.
Não, certamente.
Eu aprendi uma coisa na escola.
O quê?
Tá lá atrás, tacar coisa no teto, a pessoa passar e cair na cara dela. Isso, eu
excelente.
Uso aqui.
Excelente, exatamente.
Porque vocês não viram quando foi o arma. Quando o Caetano saiu, caiu uma pataca de papel higiênico na cara dele. Tô brincando. Cadê, Caetano, te amo. Porque ao invés de um ensino médio, vocês não oferecem um ensino ótimo. Um ensino show, um ensino top.
De excelência, né?
Com que idade falsificar a assinatura dos pais deixa de ser travessura de criança e vira falsidade ideológica? Comente.
Acredito que a partir de 18 anos. Apesar de que a gente já...
Então pode desde cedo. Você que tem 7 anos, pode teu
não,
primo.
Não.
Ele permitiu. Você sabe que ninguém gosta de diretor, né?
Não, isso tem mudado bastante.
Como é que é hoje em dia? Fala, Pedrinho, fez merda? Você
não
tá aí fumar um, o que que hoje?
Não, hoje circula bastante nos intervalos. Vai em sala, conversa com os alunos.
Aí o que que já te pediram, um aluno louco?
Dinheiro.
Ué, você não é um cara que ajuda?
Não dessa forma, exatamente.
Mas tu vai dar o quê? Um misto quente? Um passe? Reiki? É pra copiar, o professor diz. Sim, eu copio as respostas de meu colega e sou encaminhada para a direção. Quando as injustiças escolares irão acabar, doutor? Ele disse que é pra copiar. Ele não disse de quem? Ele disse que era dele? Ele falou que não podia pegar a Martina. Como é que pode?
Mas você falou que fez bullying com o Vitor.
Cara, só com o Vitor. Mas já me chamava de manja rola. Eu que nunca manjei rola.
Mas você manjava, não manjava?
É, se passasse no meu olho, doutor, o que eu vou fazer? Vou desviar? Era chuva de rola. Não, às vezes eu olhava. Às vezes dá. Às vezes você acaba manjando. Até bebeliscando, doutor. Até bebeliscando.
Beliscando a rola?
Bebeliscando.
Ah, perdão. Tá bom.
Ele falou baixinho assim, bebeliscando a rola?
É, não. Só pra confirmar.
Meu professor me incentivou a exercer o pensamento crítico. Eu falei que o trabalho dele era uma bosta. Eu fui expulsa. Onde foi que eu errei, doutor? Uma vez eu fiz um baixo assinado para tirar o padre diretor da escola e fui expulsa. Hoje em dia...
O pai do diretor?
O padre diretor.
padre diretor.
É verdade essa história. Eu estava no Santo Agostinho e eu fiz a bacharelada para tirar o padre diretor.
Você saiu da escola mesmo?
Fui expulsa do Santo
que
Agostinho.
Isso? Por causa de um abaixo-assinado?
Não, tinha
um ato democrático,
também,
né? Um ato democrático.
Tacava a cadeira da galera lá embaixo, eu também era mais babaca. Mas assim, mas babaca não. A galera lá de baixo que era babaca? Passou na hora da minha cadeira, porra? Na hora que eu tô jogando na minha cadeira, passa um desavisado.
É complicado.
Aí realmente não dá.
Tirando a beliscada de rola.
É, taquei uma coisa. É, exatamente. Você tá me entendendo?
Você foi convidada a se retirar?
Fui. Aí eu que meu pai falou assim...
Foi retirada?
Não, ele falou... Tá convidado a retirar. E meu pai falou, a gente não aceita o convite, mas muito obrigado. E aí, mesmo assim, tiraram a gente. E o aluno Léo Maia? Por onde anda? Foi suspenso? Repetiu de ano? A gente não sabe. Um aluno que não estuda e só fica dançando lambada. É um analfabeto Barbosa. E um aluno que diz que não vai fazer, mas não faz. É um analfabeto Faria? Já desistiu, né? Um diretor que faz justiça empunhando seu martelo. É um diretor? Marli, diretora da minha escola, fazia grandes tarugões e entupia vasos da nossa escola. Apelidamos ela de diretora. E a galera do Crepúsculo, hein? Tá na quinta série há mais de 270 anos.
Igual Malhação, né? Malhação, você vê o
eita
cara...
Eita lá! Você tá falando da minha emissora, Rede Globo. Que isso, meu irmão? Essa escola agora tá sozinha, né? E só aqui se divertindo.
Tá fechada.
Tá fechada? Ué, a educação não para. Não é o lema de vocês?
Não.
Educação 24 horas?
Não tem ensino à noite. Não, não é o lema.
Geografia, 10. História, 10. Matemática, 9.9. Quando exploraremos o potencial que tem um boletim escolar? O que é sempre assim, é um boletim? Por que não segue a pessoa? Acadêmico da burra pra caralho, 9.2. Eu cheguei na sala da direção, tá?
Certo,
eu fiz uma
perfeito.
Merda. Eu, sei lá, eu peguei a cabeça da Samantha, coloquei no vaso e fiz xixi na nuca dela. Porque ela não quis me passar cola.
Certo. E aí?
Aí tô na sala da direção.
Qual o seu nome?
Ué, você é diretor da escola sem saber de todos os alunos. Ou você não sabe o nome de seus alunos? Somos números pra você?
Essa frase é bastante complicada.
Complicada é você estar aqui numa escola e lidar com certas pessoas, né? Que ficam colocando a cabeça no vaso na hora que você vai urinar.
Você é amiga da Samantha?
Você acha que eu tenho o hábito de urinar na cara das pessoas que eu gosto? Sem palavras, diretor, posso ir?
Não, por favor.
Me perdoa por ter mijado na nuca da Samira?
Samantha.
Eu não sou obrigada a saber o nome dela. Tem que saber se eu consegui expelir minha pedra ou não.
Você entende que está correta no seu, na sua
sim,
conduta?
Sim, eu acho que estou correta.
Bom, a gente vai conversar.
A gente já teve tempo da conversa, doutor.
Não, tudo bem.
Eu
a gente vai conversar, vai conversar com Samantha, os pais dela.
A Samantha não pode falar, ela está pingando urina.
Não, tudo bem. Pode deixar que a gente vai conversar com ela.
Você aceita um dispensa?
Sim.
Então você está dispensado. Muito obrigada, doutor. Vem pra cá, chute, você vai negar. Você não precisa mais sair de casa, não precisa mais de dinheiro, de nada. Você não precisava estar aqui, a gente está no meio de uma pandemia. Mas você veio. Por que que você veio?
Eu falei que eu falo para poucas pessoas que eu amo, mas você sabe que eu te amo.
Ai, Xuxa. Não, gente, sério, hoje é muito importante para mim. Porra, o primeiro lugar que eu entrei na TV foi no seu programa e agora você está aqui e eu estou te entrevistando. Sério, hoje assim é um dos dias que eu falo, caramba, valeu a pena um monte de coisa. Juro, obrigada. Porque os sonhos podem ser verdade. Muito obrigada pela sua participação, Xuxa. Obrigada, Xu. Beijo, se foi lindo, Nath.
Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver.